Muito boa tarde. Saúdo os representantes da Federação Nacional de Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, a FENACAM, na pessoa do Sr. Engenheiro Jorge Volante, Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. Dr. Paulo Ferreira, Diretor-Geral. Sejam bem-vindos à Casa da Democracia e ao grupo de trabalho que trata as proposta de lei e duas propostas de alteração, uma do PCP e outra do Bloco de Esquerda, que alteram o Código Cooperativo, nomeadamente em dois aspectos, o voto plural e o investidor. E saúdo também os senhores deputados, os senhores assessores dos diferentes grupos parlamentares, e vamos dar então início à nossa audição. Agradeço muito a disponibilidade que tiveram para vir até nós. É sempre muito importante os contributos que nos possam trazer nesta fase de discussão na especialidade, e eu irei dar a palavra ao Sr. Presidente. Pressuponho, mais ou menos 10, 15 minutos, não somos aqui muito rígidos, para expor o que considera e o ponto de vista que tem a FENACAM relativamente a estas alterações, e depois passarei a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares presentes, aos senhores assessores não darei a palavra, mas estarão a tirar as devidas notas para transmitir aos seus grupos parlamentares, e depois terão a oportunidade de responder. Dizer que está a ser gravado, quer em vídeo, quer em áudio, e que, portanto, será ouvido também por restantes membros do grupo de trabalho, de quem desejar ouvir estas intervenções, que ficam não só para a história, mas como um relevante contributo para o debate desta proposta de lei e projeto de lei. Junta-se a nós também, sou deputado do grupo parlamentar do PS, e então eu vou dar início agradecendo então a intervenção do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Engenheiro Jorge Volante. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado também por nos dar esta oportunidade.
Muito obrigada.
Portanto, muito obrigado por nos dar esta oportunidade. É com muito gosto que vimos à Assembleia falar do nosso ponto de vista em relação a estas matérias. Obrigado por nos darem esta oportunidade. Estamos sempre também disponíveis para participar e para dar o nosso contributo no que for necessário em relação à vida do crédito agrícola, das caixas agrícolas e também, de certo modo, do setor cooperativo, porque também estamos ligados a esta área. Quanto, portanto, em relação ao voto plural e em relação ao, portanto, o tema era esse, o voto plural e o investidor, o membro investidor. Portanto, é só estes dois temas que... Pronto. Em relação ao voto plural, nós não vimos inconveniente nenhum, antes pelo contrário, que haja o voto plural. Embora não seja um tema próprio das caixas de crédito agrícola, porque temos o nosso regime jurídico, mas eu, como membro de cooperativas agrícolas, vejo, e isto agora falando talvez um pouco fora do nosso âmbito, enfim, temos um regime jurídico. De qualquer modo, eu sou presidente da Assembleia de uma cooperativa, uma vez que me pedem a opinião, vou dá-la. Porque neste momento o setor cooperativo mudou e para manter vivo e a funcionar o cooperativismo, vimos que é preciso haver algum incentivo. Eu falo no caso particular do setor frutícola, já agora, que eu conheço melhor, em que um grande produtor terá que ter uma palavrinha mais a dizer, uma vez que contribui muito para manter estas unidades a funcionar. Cada vez tem mais dificuldade, porque cada vez tem menos produtores, cada vez há mais abandono, e as explorações têm, de certo modo, aumentado um bocadinho, outros vão parando. Portanto, eu aí, nesse aspecto. De qualquer modo, acho que, e de forma democrática, e o que interessa é isto que eu irei dizer agora, é que são as que sejam as assembleias a tomar essa decisão, que fique em lei e que as assembleias depois tomem essa decisão, porque as assembleias das cooperativas devem ser soberanas. Tenho conhecimento de cooperativas que já houve esta abordagem, umas quiseram, outras não, umas aprovaram, outras não aprovaram, mas que possam, no fundo, tomar as decisões em relação ao seu destino. Lembrar que cada vez é mais difícil arranjar órgãos sociais para as cooperativas agrícolas, pessoas com alguma credibilidade, e eles depois sabem tomar as suas opções, as pessoas que estão devidamente esclarecidas. O membro investidor, portanto também falarei, embora sei que não é um assunto mesmo nosso, porque esse membro investidor está previsto nas cooperativas, procurei informar-me e a informação que tenho é para tentar muitas vezes socorrer cooperativas que entram com dificuldades. É uma coisa também, é um assunto também para estar consignado e que possam as cooperativas por si tomar essa decisão. Quero complementar.
Posso?
Sim.
Só em reforço daquilo que o Sr. Presidente disse, nós temos um caso muito particular, que é do crédito, do próprio crédito agrícola, que prevê alguma alteração ao nível dos estatutos da sua Caixa Central, que é uma cooperativa de grau superior. Assim como o Montepio, enfim, não sendo uma cooperativa, mas também a forma destas instituições acederem a capital e poderem efetivamente ter capitais para fazer face a desequilíbrios que muitas vezes verificam nas suas atividades, na sua situação económica ou financeira, é abrir o capital a um membro investidor. O Montepio, pelo que eu soube, hoje passou a sociedade anónima. O crédito agrícola também, sob o ponto de vista da Caixa Central, pondera essa hipótese como uma forma de se capitalizar. O cooperativismo, o setor cooperativo tem alguns constrangimentos tem fortes constrangimentos na capitalização e tem que encontrar soluções. E a nosso entender, esta revisão que houve do setor cooperativo veio precisamente no sentido de criar dinâmicas, criar opções para fazer face a estes problemas, a estas necessidades. E o Código Cooperativo tem de ser dinâmico, tem que acompanhar o que se passa no mundo, que como todos nós sabemos, todos os dias é diferente, todos os dias tem uma atualização. Isto em relação ao membro investidor, apenas dizermos que, na realidade, nós, o Sr. Presidente, a minha pessoa, em representação aqui da Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, acompanhamos cooperativas há uma série de anos. É pena que o setor cooperativo, permita-me abordar um bocado esta matéria, o setor cooperativo que nasce, aquele que nasce pós 25 de Abril, seria uma excelente solução, tem sido solução em alguns casos. Nesta expectativa que nós temos de desenho do nosso país, de um país pequenino, mas com uma diversidade enorme económica, cultural, social, este tipo de organizações, tal como o setor cooperativo e o associativismo, são fundamentais como instrumentos para podermos nos afirmar no mercado. Durante estas décadas desde o pós 25 de Abril, nomeadamente nós estamos desde os anos 80, 90, junto deste setor que é o crédito agrícola, sentimos que efetivamente as cooperativas poderiam ser aqui um instrumento muito importante neste associativismo, de pequenos agricultores, e criar aqui o balanço entre a produção e a comercialização, que foi sempre um grande problema do nosso. Estamos a referir-nos, e peço desculpa estarmos aqui a focalizarmos um bocado nesta área do crédito da agricultura.
Sempre com uma opção do
setor primário.
Sempre com uma opção para mim, em meu entendimento, é assim, sempre com uma opção das cooperativas alterarem, ter aqui na lei que possam optar pelo modelo que se ajuste. Portanto, deixar essa oportunidade e as cooperativas depois terem o seu caminho. Portanto, a lei penso que está como está bem para poder aqui haver opções e as cooperativas escolherem o seu caminho. Já agora... Ah, desculpe.
Era só para terminar. Só
desliga, ah.
Mas tal como estava...
Estou habituado, desculpe. Lá.
Tal como estávamos a referir, este processo do setor cooperativo e do associativismo em si também não teve grande sucesso durante esta década, após 25 de Abril, infelizmente. Julgo que uma questão de cultural, e infelizmente uma questão cultural, porque cultural tem a ver com todos nós, com o individualismo, porque o mesmo não se passou, por exemplo, noutros países que talvez isto não fosse tão expressivo, a necessidade deste setor ser mais expressivo, ter mais peso, como por exemplo Espanha, que tem um setor, o setor cooperativo é bastante forte, é bastante pesado, o associativismo também é forte, e com isso consegue ter uma expressão bastante grande no mercado internacional. Nós, felizmente agora, na última década, temos vindo a evoluir bastante, nomeadamente através mais do associativismo do que do cooperativismo. Mas isto para concluir, que só se consegue que estas instituições e este setor em particular melhore e preste um melhor serviço à nossa economia, e nomeadamente aos cooperantes, a todos os cooperantes destas organizações, se tiver a faculdade e a elasticidade, ou a elasticidade e depois a faculdade de lhes permitir eles optarem pela melhor estrutura, pela melhor forma de atuar como cooperativa no mercado. E isto para chegar então aqui à questão do voto plural e do membro investidor. Na questão do voto plural, tal como disse o nosso Presidente, aquilo que foi previsto, que foi aprovado em termos de código cooperativo, vai de 3 a 5 pessoas, de acordo com o número de cooperantes que fazem parte da cooperativa, e é uma forma de, a nosso ver, e daí defendermos que esta é uma boa saída, é criar capacidade à cooperativa de opções aos cooperantes, porque na realidade as cooperativas são feitas de pessoas, e sendo feitas de pessoas, há pessoas que se envolvem mais, empenham-se mais nos projetos, e há outras pessoas que empenham menos. E esta da questão de empenhar-se tem a ver muitas vezes com a relação de negócio que têm. Um fulano que adquira ou que trabalha, tem um volume de negócios de X% numa determinada cooperativa, e está bem envolvido nesse negócio da cooperativa, provavelmente terá que ter mais algum destaque. A vida, pensamos nós, é assim. Do que um cooperante que passa lá uma vez por ano e que eventualmente adquire algo ou tem uma relação negocial com a cooperativa muito reduzida. E por isso é nosso entendimento que, na realidade, esta questão do voto plural se justifica e é uma opção que está sempre, como disse o nosso Presidente Engenheiro Volante, é uma opção da própria Assembleia, não é uma imposição.
Já agora só queria dizer uma coisa. Se me der
Quero ter a gentileza, só que tem que estar desligados os micros, ok?
Eu peço desculpa, vou ser breve e não vou dizer mais nada, porque já estamos há muito tempo aqui a roubar o vosso tempo, penso eu. Eu tive a sorte de entrar para o cooperativismo, talvez aí há 45 anos, 40, quando acabei o meu curso. Tive a sorte de ir para a Holanda e conheci as cooperativas, o modelo de funcionamento, etc, etc. Eu acho que devíamos de aprender um bocadinho, ou seja, eu aprendi, enfim, as pessoas também sabem, mas eu aprendi um bocadinho com aquele modelo de funcionamento. E o que é certo é que aquele país é uma potência em termos agrícolas, em termos económicos, tem um setor cooperativo forte, funciona muitíssimo bem e continua a funcionar com um modelo que já tem há muitos anos. E está à vista o país que é um país pequeno. Pronto. ainda continua muito forte. Por exemplo, nós temos uma cooperativa a poderem-se formar cá com dois associados, ou com três associados. Para mim não é uma cooperativa que nem órgãos sociais têm. Devia de haver, talvez, agora que queria aproveitar a oportunidade, no local onde estou, que estão as pessoas que sabem, os estudiosos. Por exemplo, haver um sistema de controle. Nós temos a FENACAN com as caixas, um sistema de controle, um bocadinho da gestão das próprias cooperativas, para tipo uma federação que vá ver as suas contas ao fim do ano, que as oriente, que haja uma aproximação do Estado, talvez do Ministério, ao setor, para ajudar que o setor cooperativo se desenvolva. E isso é uma conversa maior para termos, porque devíamos de ver, copiar um bocadinho o que de bom tem os outros países. Há trabalho a fazer e nós poderíamos, talvez, com outras organizações, nós só não, com outras organizações ligadas ao setor, dar um contributo de alguma experiência que nós temos e outros para melhorar um bocadinho, efetivamente, o nosso funcionamento cooperativo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Eu passo neste momento a palavra aos senhores deputados e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, começar por cumprimentar a Federação Nacional das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, na pessoa do Sr. Engenheiro Jorge Volante, Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. Dr. Paulo Ferreira, Diretor-Geral. Agradecer-vos a circunstância de terem vindo ao Parlamento, dar-nos aquilo que é a opinião, a posição da Federação, da FENACAN, sobre os dois projetos de lei que estão neste momento em cima da mesa. Para nós as questões são muito claras no que diz respeito a estes dois projetos que temos em cima da mesa. Os princípios cooperativos e o modelo de organização das cooperativas já data do século XIX. Foi definida pelos pioneiros de Rochdale em 1844. Depois sofreu algumas alterações no Congresso da Aliança Cooperativa Internacional em 1937, em 1966, em 1995 e depois apareceu um texto interpretativo em 2015. Mas, no essencial, o modelo tem permanecido, sobretudo, estático, tem sido um modelo que tem resistido ao passar do tempo. E, portanto, nós achamos que, neste momento, temos em cima da mesa duas opções. Uma opção pela modernidade, por tentar adaptar os princípios, o modelo cooperativo à vida moderna, confiando nas pessoas. É preciso decidir-se, o poder político deve decidir, se quer confiar nos cidadãos para fazerem as melhores opções, dando os instrumentos para eles poderem optar, ou não quer que as pessoas possam optar. E, curiosamente, nós verificamos que o conservadorismo, o modelo conservador, o querer deixar ficar tudo igual, é defendido pelos partidos da esquerda, enquanto que o centro democrático quer adaptar, procurar adaptar aquilo que é aquilo que é o atual modelo cooperativo aos tempos modernos e, sobretudo, quer confiar nas pessoas. Acha que os cidadãos, neste momento, são no geral, na generalidade, pessoas informadas, que sabem o que querem e que saberão, quando quiserem constituir uma cooperativa ou quando quiserem alterar os estatutos da sua cooperativa, saberão decidir se querem optar pelo voto plural ou não, se querem admitir membros investidores ou não. E isso é para nós o que está aqui, sobretudo, em causa. A lei é de 2015, a atual lei, foi o resultado de um profundo debate que foi feito ao nível do Parlamento e nos mais diversos fóruns. E neste momento, passado um ano e meio, dois anos, no essencial, dois anos dela estar em vigor, temos que reconhecer, quem conheça minimamente aquilo que é a realidade das cooperativas, tem que reconhecer que não está ainda suficientemente testada. E, portanto, estar a fazer alterações de fundo, neste momento, a uma lei que não está testada, parece-nos que é algo que não se justifica. Fazer alterações pontuais, aferir algum pormenor, corrigir alguns erros, obviamente que isso é, sem dúvida, positivo. Agora, estar a fazer alterações de fundo, ainda sem saber, sem termos nenhum dados concretos que indiciem que a lei que está mal neste ou noutro pormenor. E, sobretudo, querer fazer alterações à lei por preconceito ideológico é que nos parece que não tem muita lógica. De qualquer das formas da exposição que fizeram e que acompanhei, resulta para mim algo que eu considero importante, que é o facto de terem feito uma comparação entre aquilo que é o setor cooperativo em Portugal e o setor cooperativo em Espanha. É mais ou menos notório que o setor cooperativo em Espanha tem outra força, tem outro dinamismo. E a pergunta que eu queria colocar aos senhores é esta: o que é que está na origem dessa diferença? Porque é que em Portugal nós temos tanta dificuldade, muitas vezes, em que o cooperativismo vingue, em que as pessoas aceitem associar-se nas cooperativas e defender os seus interesses de forma comum, e isso não sucede em Espanha. É uma questão de mentalidade, é a legislação que não está bem adaptada. O que é que poderemos fazer nós, que neste momento estamos nestas funções de titulares de poder político, o que é que nós poderíamos fazer para tentar que houvesse uma maior receptividade, uma maior adesão por parte dos cidadãos, dos produtores, dos pequenos empresários a este modelo? É a questão que eu queria deixar e muito obrigado.
Ora, eu...
Não se importa. No final, eu darei a palavra. Vamos ouvir todos os senhores deputados. Está bem, Sr. Presidente? Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Senhora Coordenadora, o Partido Socialista dá também as boas-vindas aos representantes da Federação Nacional das Caixas Agrícolas Mútuas. Aproveito também a oportunidade para saudar o trabalho, importantíssimo trabalho, que desenvolve na área específica da vossa intervenção, que tem um papel fundamental no desenvolvimento não só dos territórios, mas também da qualidade de vida e da economia local. Agradecer os contributos que nos trouxeram, o balanço que fazem. Dava nota da posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido de que entendemos que esta revisão legislativa de 2015 está ainda em fase de teste, está ainda em fase de avaliação e, portanto, entendemos que, independentemente da bondade ou não das soluções que foram aqui apresentadas e que estão em discussão neste grupo de trabalho, entendemos que é tempo ainda de avaliar se as alterações, e em concreto estas do voto plural e da introdução do membro investidor, são positivas ou são negativas. Entendemos que até no decurso de outras audições que tivemos aqui a oportunidade de assistir, que ainda não passou o tempo suficiente para fazer esse balanço, sendo que entendemos que deve ser respeitado o processo legislativo que foi concluído em 2015, que foi fruto de um processo de debate e de diálogo entre todos os agentes do movimento cooperativo. Encontraram soluções que na altura se entenderam como soluções equilibradas e, portanto, agora entendemos que é o momento de avaliar se essas soluções estão ou não estão a cumprir os objetivos para as quais foram legisladas. A única pergunta, em função daquilo que foi a intervenção que tiveram nesta audiência, era, para além destas duas questões, que outras questões entendem que eventualmente deveriam ser refletidas por este grupo de trabalho, no sentido de dar uma melhor resposta àquilo que são as atuais necessidades no âmbito dos setores cooperativos onde têm a vossa atividade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Engenheiro Jorge Volante e o Dr. Paulo Ferreira, representantes da Federação do Crédito Agrícola. Estas alterações, as principais alterações que já foram aqui referidas do voto plural do membro investidor, são suscetíveis de violar a Constituição e essa é uma das razões principais que nos motivaram, em particular o Bloco de Esquerda, a apresentar este projeto de lei. Que violam a Constituição, no nosso entendimento, e violam os princípios basilares do movimento cooperativo, que desconfio que esteja assim tão obsoleto no seu conjunto, o seu modelo de organização e aos princípios basilares. Presumo que o modelo das sociedades por ações, por exemplo, será mais antigo até que o modelo cooperativo e nem por isso tem sido mudado tão nos seus fundamentos ao longo da história. Nem algumas inovações que outros países introduziram no funcionamento das empresas privadas ou capitalistas trouxemos para o ordenamento jurídico português. Por exemplo, a cogestão, que na Alemanha já tem mais de 150 anos, que leva a que os trabalhadores tenham metade dos representantes do Conselho de Administração. Essa inovação nunca foi trazida para Portugal e, por sinal, a Alemanha tem um sector empresarial bem robusto e, se calhar, em alguma medida se deve a esse fator de ter este modelo de cogestão em prática há mais de 100 anos. Portanto, se isto afeta, ofende os princípios fundamentais, ofende a Constituição, descaracteriza, tem esse potencial de descaracterizar o movimento cooperativo, as suas características essenciais, não nos parece que seja saudável. Mas essa é uma questão de princípio. Mas depois há questões práticas. Referiram aqui as dificuldades da angariação de financiamento, de capitais. Bem, e será que estas duas figuras, ou melhor, foi a ausência destas duas figuras é que explica essas dificuldades? Ou essa ausência que explica o menor desenvolvimento do setor cooperativo em Portugal face ao que acontece noutros países, como referi a Espanha, também se pode citar a França? Será que estas figuras vão resolver efetivamente estes problemas? Ou serão outros fatores é que explicam este menor desenvolvimento do setor cooperativo em Portugal? E eu daria algumas pistas, por exemplo, em termos de políticas públicas, não é? Os vários governos têm favorecido o setor cooperativo. Temos programas de apoio à criação de emprego, estão na moda empreendedorismo, que até é ensinado agora nas escolas, mas não se ensina o cooperativismo, por exemplo. Nesses programas de empreendedorismo, as cooperativas são excluídas. Todos os programas estão lá, apoios públicos para a criação de empregos, só são referidas sociedades por cotas, sociedades anónimas. Cooperativas nem sequer são mencionadas, nem é mencionada essa hipótese aos potenciais investidores. E esses aspectos, se calhar, explicam porque é que estamos mais atrasados em relação a outros países. As cooperativas são feitas de pessoas, como bem referi, mas com estas figuras corre-se o risco de descaracterizar este aspecto e passarem a ser organizações de capital mais do que de pessoas, ou ficar aqui uma figura que nem é carne nem é peixe. Por outro lado, as pessoas que estão nestas atividades e que não se reconhecem neste modelo de organização, nestes princípios, têm sempre a opção de escolher uma das outras opções que a lei já prevê, as sociedades anónimas, sociedades por cotas, para prosseguirem com as suas atividades. Outros aspectos que eu sei que vos preocupam também têm a ver com as limitações na lei à atividade das cooperativas de crédito, que só podem conceder crédito ao setor primário, à agricultura. Só podem conceder crédito às cooperativas de crédito agrícola à agricultura, não podem conceder à atividade económica em geral. Está no regime jurídico e, portanto, presumo que concordam que faz sentido que essa restrição seja removida para que possa conceder crédito a toda a economia e não apenas ao setor agrícola. E também há outro problema, que é o facto das cooperativas poderem ser consideradas, reconhecidas como organizações representativas de produtores, seja as cooperativas de primeiro grau ou as federações. Isso será algo também que poderá ser objeto de discussão e avaliação aqui dentro deste grupo de trabalho. Que considerações é que gostariam de deixar sobre estas duas questões?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ana Correta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Coordenadora. E, caro Sr. Engenheiro Jorge Volante, Dr. Paulo Ferreira, antes de mais peço desculpa porque não estive presente aqui desde o início da sessão, o que é contraditório porque foi precisamente o CDS pelo menos um dos partidos que pediu esta audição e entendemos que era da maior importância termos cá a FENACAM. E, na verdade, consideramos que é uma das federações que faz sentido ouvir, com um papel indesmentível, incontornável, da maior importância no cooperativismo. Numa altura em que se fala da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa poder entrar no capital de um banco, talvez valesse a pena olhar mais para as caixas agrícolas, que têm aqui um histórico bastante positivo e que nós não queríamos deixar de saudar. E dizer também relativamente aqui à matéria, já tive a oportunidade de me inteirar, enfim, das linhas gerais da posição aqui expressa. Queria dizer que, da nossa parte, nós entendemos que, e daquilo que tem sido também o envolvimento das várias entidades, a nossa percepção é que existe hoje no setor cooperativo de uma forma geral, não querendo, enfim, não tem que ser unânime, mas de uma forma geral, há a noção de que esta legislação que hoje temos em vigor é uma legislação recente. Antes de mais, convém que ela seja aplicada e depois fazer uma avaliação com maior distanciamento. Mesmo as pessoas e as entidades que sustentam e que foram grandes opositoras à consagração do voto plural, enfim, em conversa já me têm transmitido isso, não querem deixar de expressar a sua posição e, portanto, na avaliação do futuro, se por acaso vier a verificar aquilo que temiam, não deixar de dizer já, mas no fundo há a noção que esta legislação é uma legislação que foi precedida de um grande debate, com um grande envolvimento do setor e que, portanto, agora creio que o que faz sentido realmente é nós darmos algum tempo para esta legislação ser implementada e depois fazermos posteriormente uma avaliação sobre a sua implementação e sobre a sua execução. Nós, sobre esta matéria do voto plural, basicamente aquilo que mais nos custa a entender tem a ver a invocação da falta de democracia na consagração de voto plural, porque de acordo com o que está estabelecido na lei, parece-nos que é pouco democrático o contrário, ou seja, pretender que a lei impeça aquilo que cooperativas possam livremente escolher, um modelo que possam livremente escolher, ainda para mais tanto consagrado que as alterações estatutárias sobre matéria de alterações estatutárias, a cada cooperante há um voto. Portanto, só mesmo aquelas cooperativas que quiserem manter este modelo, não parece que seja muito democrático e, sobretudo, invocando o princípio da democraticidade, que nós, por lei, impeçamos que isso possa acontecer. Estamos no domínio do direito privado, onde vigora o princípio da autonomia privada, onde a lei deve ser o mais criteriosa possível na limitação dessa liberdade, e se há cooperativas, em realidade o mundo cooperativo, que entende como positivo, por alguma razão, a consagração deste regime, não vemos realmente como é que, em nome da democracia, se pode impedir que isso aconteça. Mas, como digo, nós não temos, nós no CDS, grandes questões dogmáticas sobre esta matéria. Está em causa, em nossa entender, sobretudo o vigor da iniciativa privada sob a forma das cooperativas e, portanto, trata-se sobretudo de encontrar modelos que melhor sirvam essa vitalidade, esse dinamismo e, portanto, da nossa parte, nós não encaramos com pessimismo esta possibilidade que a lei permitiu e creio que ainda falta tempo para também podermos avaliar oportunamente a dimensão e o impacto desta alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na impossibilidade de passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que se encontra em trabalhos parlamentares noutra comissão, temos connosco o Sr. Dr. Ricardo Ferreira, que toma devida, estou a dizer bem o nome, Oliveira, peço desculpa, eu e os nomes assumo, de vez em quando batismo as pessoas. Peço muita desculpa, Sr. Dr. Ricardo Oliveira, que toma devida nota do que aqui se está a passar e a quem agradeço a presença. Passo a palavra então ao Sr. Presidente e ao Sr. Diretor-Geral, como entenderem e partilhar o tempo. De uma forma geral, 10 minutos, porque teremos o plenário a iniciar-se às 3 horas, uns 10 minutinhos, mais ou menos, para poderem responder às questões que foram colocadas e tecer as considerações que acharem por bem. Muito obrigada, quero ter a gentileza, Sr. Presidente.
Estou a ver os seus deputados, não estou a ver os partidos. Pronto, esta é a minha maneira de ser e é assim. Começar aqui pelo seguinte. A primeira pergunta foi: porquê as cooperativas... Bom, as cooperativas, quer dizer, tanto em relação ao a esta questão do voto plural, concretamente em relação ao investidor, houve uma cooperativa no Norte, já fez uma Assembleia Geral e não aprovou. E houve outra, sei que já noutros sítios, que já concordaram. Ou seja, isto é importante que haja esta possibilidade. As cooperativas, sei que já houve quem fizesse, até uma foi 90, teve lá 90 pessoas, 60, foi o que festamos disso há um bocado, um colega meu que tivemos numa reunião, que eu perguntei-lhe se já tinham falado no assunto. E não há dúvida que falaram, uma não aprovou, a outra aprovou. Pronto, esta liberdade, isto é importante. Quanto ao investidor... O investidor é para ser com muito cuidado, porque normalmente as pessoas que estão nas cooperativas, como eu estou há muitos anos, defendem um modelo cooperativo. Para o crédito agrícola, eu defendo um modelo cooperativo. Eu não defendo a transformação de uma unidade de órgão superior, por exemplo, a Caixa Central, que seja transformada numa sociedade anónima, não sei o que é que me calhará, mas são os meus princípios de há muitos anos e vejo-os a funcionar. Mas pode haver a necessidade de entrar um investidor, muitas vezes até a forma de fundos comunitários entrarem para socorrer a um problema grave de uma cooperativa agrícola. É para estar na lei, porque os próprios cooperantes normalmente são ciosos do seu modelo. Quanto às políticas, eu penso que já abordei este tema, para não me estender muito, pois se for preciso eu digo mais alguma coisa. Quanto às políticas de apoio às cooperativas, pois efetivamente também tenho que dar razão aqui ao Sr. Deputado. Em relação ao voto plural e ao membro investidor, estou de acordo com a lei. Mas as cooperativas, ao longo dos anos, têm sido pouco apoiadas. Olha, uma machadada grande se deu na cooperativa, por isso é que elas tiveram logo problemas, foi aqui há uns anos atrás, que havia um apoio importantíssimo, que era o gasóleo agrícola. Uma coisa muito simples. Ou a eletricidade verde. Era uma coisa muito simples. E as cooperativas, pelo seu papel social, mereciam-no. Estamos a concorrer em relação aos espanhóis. Não temos hipótese de concorrer, que eles têm energia elétrica mais barata. Isso foi um golpe morto que nós tivemos aqui há uns anos atrás. Mas foi um golpe morto mesmo fortíssimo. As cooperativas nunca mais... É enfim, pelo menos aquelas de armazenamento de frutas e legumes e todas estas cooperativas neste setor, e as outras também, eram um apoio que não havia, enfim, hipótese de haver... Aquelas coisas que aparecem, que, enfim, pelo caminho, que dá jeito a alguém que está que fica qualquer coisa pelo meio a alguém, não havia, porque era uma coisa que era certa, 2 mais 2 igual a... Era 40% a menos que as cooperativas vinham. Foi um golpe de morte nas cooperativas agrícolas. Era bom que se pudesse estudar este problema. É que muitas vezes nem era preciso burocracia para arranjar programas de cima, de lado, programas disto e daquilo, que às vezes arranjamos para aí programas que as cooperativas depois nem conseguem ter acesso. Eu tenho a cooperativa de Porto Mós, temos programas, precisamos urgentemente de requalificar umas câmaras de armazenamento, estamos a ver que não conseguimos. Enfim, passa-se por aqui uma série de problemas, mas para isto... Estou a falar por alto, porque eu para isto tinha que estar preparado, não estou. Mas, de qualquer modo, para os seus deputados estudarem e, se for necessário, nós, mais alguma vez, cá virmos ou vir acompanhado, até com um colega de uma cooperativa que esteja a mexer no assunto, para dar um contributo positivo aos seus deputados, eu arranjo alguém que venha comigo, que acompanhe, se for para fazer trabalho positivo, para se fazermos alguma coisa, arranja-se alguém para ajudar, um técnico, etc., etc., que vivem as dificuldades do dia-a-dia. Isto foi logo um golpe de morte. Como houve outras coisas ao longo dos anos, enfim, as cooperativas que têm este papel social importantíssimo, ficaram limitadas, houve outras situações que apareceram pelo meio, as organizações de produtores, enfim, as cooperativas tiveram de se transformar em organizações de produtores, quer dizer, andamos... Mas, enfim, isto pode ser um tema, se por acaso entenderem, para falarmos mais à frente. Agora, em relação à legislação, em relação às limitações às cooperativas, primeiro grau, devem ser removidas, sim, caixas agrícolas. As caixas agrícolas têm procurado passar, só queria uma coisa, as caixas agrícolas que têm neste país passaram ao lado da crise, conseguiram sobreviver, pagaram impostos enquanto os outros bancos estiveram a receber ajudas, nós pagámos impostos ao longo deste tempo. Nós só queríamos era que nos deixassem trabalhar, que nos deixassem ter o nosso modelo de funcionamento para continuarmos a desempenhar a nossa missão. Alterar o regime jurídico no que seja para podermos fazer mais negócio e podermos estar a concorrer com os outros bancos em todo o tipo de operações. Agora, o nosso modelo, eu posso dizer, e há um bocadinho abordei um pouco o tema, do controle das próprias cooperativas, que nós conseguimos, as pessoas que fundaram este modelo de funcionamento, no fundo foi cópias, que visitaram os outros países, procuraram as caixas agrícolas quando se juntaram, em 1978, pela primeira vez, tinham o volume de negócios seria o de atualmente de uma caixa agrícola grande hoje. Portanto, hoje... estamos a operar com o maior número de balcões no país, porque o nosso modelo também é diferente, não vamos saindo das zonas, não vamos fechando balcões, não temos fechado balcões como os outros bancos têm feito, como somos cooperativas, trabalhamos com associados, não trabalhamos para acionistas, e portanto não temos tido essa política que têm os outros bancos e não iremos continuar a ter. Pode fechar dois balcões, mas que tinha mesmo que fechar. Mas, de qualquer modo, as pessoas vão de ser servidas, que há de lá ir alguém e há de lá estar um multibanco para continuar a servir as pessoas. Sei que essa é a política de todos os colegas das caixas agrícolas que nós vamos conversando. Portanto, nós aqui, se pudermos ser ouvidos também, gostaríamos muito, e com todo o prazer vinhamos aqui e poderíamos até mostrar na realidade o nosso funcionamento. Portanto, isto em relação às caixas agrícolas. Eu acho que tenho dito tudo, não sei se há mais alguma coisa, peço desculpa. Procurei ir ao encontro dos senhores deputados. Eu não disse. E já agora, em relação ao modelo cooperativo, eu posso-vos dizer, quando acabei o meu curso na Escola de Regentes Agrícolas de Coimbra, tive a sorte de ir durante 10 dias para a Holanda, naquela altura já há 45 anos. E por isso é que eu falo sempre neste exemplo, conheci também o modelo de funcionamento das cooperativas. Ao longo dos anos, profissionalmente, fui ficando desiludido com o nosso setor cooperativo. Pronto, se quisermos agarrar neste setor, enfim, com uma vontade forte, estamos cá e podemos dar o nosso contributo e procurar pessoas que nas suas várias áreas estejam bem dentro para dar o seu contributo.
Sr. Presidente, agradeço-lhe muito esse contributo, agradeço muito as suas palavras, não sei se deseja acrescentar alguma coisa.
Só para reforçar, se não se interessar, aquilo...
desligassem este micro, ligassem aquele. Obrigada. Brevemente, por favor.
Obrigado. Só para reforçar precisamente aquilo que o nosso Presidente da Federação transmitiu e de uma forma muito objetiva às questões que foram levantadas aqui pelo seu deputado do PSD em relação às razões que assistem na dinâmica que temos no cooperativismo, no setor cooperativo em Portugal e no setor cooperativo em Espanha. Isso é uma questão que me coloca há muito tempo, ao longo destes 30 anos que acompanho o cooperativismo não é fácil perceber. Eu julgo que tem aqui razões, eventualmente razões históricas, que em Espanha, a história de Espanha, a história recente, século, a segunda metade do século, aliás, praticamente, do século XX, fizeram com que as pessoas respeitassem, se criasse uma cultura de interajuda, de maior respeito. Não sei se será isso. O que nós sabemos e que nos apercebemos, e eu apercebi-me desde os anos 80, que nunca percebi que é este insucesso do cooperativismo, de não aproveitar esse facto de que o cooperativismo proporciona ao produtor ter uma área de, por exemplo, estamos a falar novamente de agricultura, mas pode ser em qualquer setor da atividade. Proporciona ao produtor ter uma área comercial distinta da área da produção e focalizada na comercialização. Coisa que não existia antigamente. Os nossos agricultores, coitados, eram agricultores que vendiam os seus produtos ali na zona a preços que dependiam do que é que a zona pagava. E o cooperativismo, o associativismo pode trazer é um balanço muito interessante nisto, que Espanha conseguiu. Espanha conseguiu passar fronteiras. Nós estamos a passá-las também, felizmente, mas também eu diria que mais por força, por pressão externa do que por pressão interna. E tem muito a ver com esta questão de cultura. Eu julgo, sou deputado do Bloco de Esquerda, peço desculpa do seu nome, não me esqueci, porque sei que esteve presente na nossa conferência e aproveito desde já para... Doutor Paulino Ascensão, mas as coisas têm que mudar, tem que haver aqui mudança e temos que fazer experiências, claro que experiências com a devida prudência e a sensatez. Julgo aqui neste aspecto que, referindo aqui em concreto ao Sr. Deputado do PS, nós apercebemos que o PS faz aqui uma proposta de pequena revisão de redação. Perdoe-me esta redução da intervenção, mas que é importante é melhorar o texto, sem dúvida, ao Governo. Peço desculpa, é a minha inexperiência. Ainda talvez, na nossa opinião, é prematuro fazer-se uma alteração a algo que foi aprovado recentemente, desde 2015. Isto sem pôr em causa, nem vou discutir, nem está na minha competência discutir isso, a questão da Constituição, não é? Eu vejo isto sob uma lógica de mercado e o que é importante para fazer evoluir o cooperativismo, o setor cooperativo em Portugal. Em relação, para finalizar, e ainda no reforço do que o Presidente Engenheiro Volante referiu, porque sabemos também que o Bloco de Esquerda alude a alguma revisão do nosso regime jurídico, aproveitando o Código Cooperativo, eu diria assim, se me permite esta expressão, equipe vencedora não se mexe. E neste momento nós temos evoluído nos nossos estatutos, no nosso regime jurídico, de forma a adaptá-los ao desenvolvimento normal da economia, da sociedade em si. E julgo que temos vindo a fazer bem. E daí, isto que o Sr. Engenheiro referiu, passámos a crise sem recorrer a ajudas do Estado, estivemos no interior, junto das populações, junto do particular, junto das microempresas, que é o nosso tecido económico, basicamente, fomos nós que o financiámos. Eu estive à frente de uma caixa na Margem Sul, e na altura recordo-me de sermos a única instituição que financiávamos as autarquias, por exemplo. Aquelas autarquias, éramos os únicos que concorríamos a financiar as autarquias e os particulares, as microempresas. Isto nunca foi muito reconhecido do crédito agrícola, porque o crédito agrícola é pequeno, mas não deixa de ter uma grande expressão na comunidade, não diria rural, mas nas comunidades fora dos grandes centros urbanos. Este tem sido o nosso trabalho e aproveitamos aqui um bocadinho
este tempo para também fazer esta publicidade. Passa.
Desculpa. Muito obrigada. Eu agradeço muito ao Sr. Engenheiro Jorge Volante, se faz favor, Presidente do Conselho de Administração da Federação Nacional de Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, FENACAM, e ao Sr. Diretor-Geral, o Dr. Paulo Ferreira, os contributos, a reflexão e também a inovação e os desafios que nos deixaram aqui, que certo serão ponderados por todos os senhores deputados, todos quanto venham a ouvir posteriormente a gravação desta audição. Resta, em nome do Grupo de Trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social, agradecer a presença, os contributos e até uma próxima oportunidade e as maiores felicidades. Bem-ajam. Obrigada.